Venezuela contabiliza mais de 3 mil mortes, quase 30 mil pessoas seguem sem contato. A reportagem é de Gabriel Correia.
O número oficial de mortos após os dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho subiu para 3.342 pessoas. Os dados são do presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, Jorge Rodrigues. Já na lista colaborativa que reúne os relatos de desaparecidos, ainda constam 30 mil nomes sem contato. Foram resgatados até agora quase 6.500 pessoas. São quase 17 mil feridos que receberam ou ainda recebem atendimento em unidades de saúde públicas e privadas. Uma quantidade ainda maior de pessoas está desabrigada e foi acolhida em um dos quase 80 acampamentos improvisados que foram abertos. Ao todo, mais de 86 mil famílias foram afetadas pelos tremores na Venezuela. Em relação aos danos estruturais, parece que estão chegando ao número final, pois não houve mudança em relação ao balanço anterior. Foram 190 edifícios que desabaram e mais de 800 construções que foram danificadas pelos dois terremotos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
As inscrições gratuitas para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre, começam hoje, terça-feira, dia 7, e vão até sexta-feira, dia 10, viu, pessoal? O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação. A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais, 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou aquelas destinadas às pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.
A Receita Federal e o Banco Central foram autorizados a realizar concursos públicos para a contratação de servidores. Para a Receita serão 146 vagas e para o Banco Central 170 vagas. A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos distribuiu as 146 vagas da Receita Federal entre os cargos de analista tributário 116 vagas e auditor fiscal 30 vagas, ambos de nível superior. Para o Banco Central, a portaria autoriza a abertura de vagas de níveis intermediário e superior, sendo 100 para auditor nível superior, 50 para técnico nível intermediário e 20 para procurador nível superior, totalizando as 170 vagas.
E a Receita Federal inicia atendimento digital ao cidadão. Vamos conferir na reportagem do Renato Ribeiro.
Começou a funcionar nesta segunda-feira o Receita Atende, novo canal digital de atendimento ao contribuinte. O serviço vai tirar dúvidas e orientar empresas e cidadãos, tudo em uma única plataforma. Segundo a Receita Federal, a mudança faz parte da modernização dos canais de relacionamento com os contribuintes, mas a transição será gradual. Nesta fase inicial, serão substituídos os assuntos do Fale Conosco. Em uma segunda etapa, será feita a integração dos canais de atendimento por e-mail e por processo digital. No Receita Atende, o contribuinte pode enviar mensagens para esclarecer dúvidas, agendar atendimento presencial e acessar o chat da Receita Federal para regularizar débitos. Mas atenção, para aproveitar todos os serviços ou acessar o histórico completo de solicitações, é necessário realizar o login com a conta gov.br. Para mais informações, basta acessar o site gov.br/Receita Federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
O prazo de inscrição para a prova nacional docente é prorrogado. A reportagem é de Vitor Mendes.
O prazo para os candidatos se inscreverem na Prova Nacional Docente 2026 foi prorrogado até esta sexta-feira. O período para pedir atendimento especializado e tratamento pelo nome social também foi estendido até a mesma data. Os pedidos devem ser feitos no momento da inscrição. As inscrições devem ser feitas pelo sistema PND no site pnd.inep.gov.br/pnd. podem se inscrever estudantes que vão concluir cursos de licenciatura, inscritos no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e professores já formados que tenham interesse em dar aulas na rede pública de ensino. A data de pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00, também foi prorrogada até o dia 14 deste mês para os candidatos que não conseguiram a isenção. As provas vão ser aplicadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 20 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal, e vão contar com questões de formação geral e específica. O resultado final do exame vai ser divulgado em 15 de dezembro. A edição deste ano conta com novas licenciaturas, como teatro, dança, ciências naturais e letras com especialidade em espanhol. A prova nacional docente ajuda estados e municípios a selecionar professores para suas redes de ensino e integra o programa Mais Professores para o Brasil. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Saúde.
Uma pesquisa da Fiocruz abriu caminho para a vacina universal contra a malária. A reportagem é de João Barbosa.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do Plasmodium, gênero de parasitas que causam a malária, que podem favorecer a produção de imunizantes mais eficazes contra a doença. O estudo, publicado nesta quarta-feira na revista Nature, investigou como o sistema imunológico reconhece o parasita e o papel dos chamados linfócitos TCD8, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. A coordenadora do estudo e pesquisadora da Fiocruz Minas, Caroline Junqueira, explica como essas células atuam.
Quando tem esse contato entre o linfócito e a célula infectada, esse linfócito TCD8 liberam moléculas que vão matar essa célula. Os fragmentos que nós identificamos de proteínas, eles ficam bem ali nessa região do contato. Então, cada linfócito TCD8 reconhece um tipo de fragmento apenas de proteína. É como se fosse um endereço. Ele só vai naquelas células que têm aquele endereço especificamente.
Em etapas, foram analisados primeiro os peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas do parasita localizados na superfície das células infectadas e reconhecidos pelos linfócitos. No total, foram identificados 453 peptídeos, derivados de 166 proteínas do parasita. Após a análise, descobriu-se que a maioria eram proteínas conhecidas como housekeeping, essenciais para a sobrevivência do parasita e presentes em todas as fases da vida em diferentes espécies. Na etapa de testes de resposta imunológica, em humanos naturalmente infectados, infectados experimentalmente e animais, tanto primatas quanto camundongos, verificou-se que os linfócitos reagiram às células infectadas de 5 espécies de Plasmodium. Para Caroline Junqueira, isso mostra um potencial dos linfócitos TCD8 de reconhecer e eliminar diretamente células infectadas.
Finalmente, a gente também conseguiu desenvolver duas vacinas bem preliminares nesse trabalho, mostrando o potencial protetor dessa vacina contra a malária. Hoje, a gente já tem outro estudo que a gente pretende submeter ainda esse ano, que a gente conseguiu formular uma vacina ainda mais eficaz e com potencial enorme de proteger contra diferentes espécies e nos diferentes estágios do ciclo celular do parasita.
Segundo a pesquisadora, as vacinas disponíveis atualmente contra a malária não compreendem tantas espécies do parasita. Além disso, os imunizantes têm eficácia parcial, pois atuam na fase inicial da infecção e a proteção tende a diminuir com o tempo. No entanto, apesar dessa nova possibilidade de imunização, ainda é preciso realizar outras etapas de validação e testagem clínica antes da real produção de uma vacina.
Sete horas e 24 minutos no Acre. Agora a gente vai falar sobre a vacinação contra a HPV, que foi prorrogada até o dia 31 de dezembro. Vamos conferir na reportagem da Sayonara Moreno.
Atenção jovens entre 15 e 19 anos. O período de vacinação contra o HPV, papiloma vírus humano, foi prorrogado e agora vai até 31 de dezembro deste ano. Essa é a principal forma de prevenção da doença, combinada a outros meios de proteção, como o uso de preservativos, que reduzem o risco de transmissão. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, explica que a vacina tem eficácia contra o vírus e potencial para eliminar casos de câncer de colo do útero.
Cada vez mais a gente tem dados de vida real da utilização da vacina mostrando uma proteção muito importante, tanto que a meta da Organização Mundial de Saúde é eliminar os casos de câncer de colo de útero. Isso, sim, a gente vai ser possível com a utilização ampla da vacina. É uma vacina que tem se mostrado muito eficaz. Então, os países que utilizam há mais tempo observaram uma diminuição muito importante.
O HPV é uma infecção sexualmente transmissível muito comum no mundo e afeta a pele e as mucosas. O vírus tem mais de 200 tipos, os chamados oncogênicos e os não oncogênicos, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
Os oncogênicos é que causam câncer e são os principais causadores, por exemplo, de câncer de colo de útero, mas também causam câncer de vulva, de vagina, de ânus, de pênis, são causadores de vários tipos de câncer em várias localizações, mas em especial da área genital. E os não oncogênicos causam as verrugas genitais chamadas condilomas.
Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde ou um posto de vacinação do SUS. A imunização é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Mas para resgatar aqueles que passaram dessa faixa etária e não se vacinaram, a campanha também está aberta para jovens entre 15 e 19 anos. Além desse grupo, os postos estão autorizados a vacinar pessoas que vivem com HIV, os transplantados, pacientes oncológicos, usuários de PrEP e pessoas com papilomatose respiratória recorrente.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O Hemoacne inicia nesta segunda-feira as inscrições para a terceira Corrida pela Vida, evento que une incentivo à prática esportiva e à doação voluntária de sangue. As inscrições seguem até o dia 11 de julho e serão realizadas no Hemoacre das 7 às 18, mediante a doação de sangue. Para confirmar a participação, o candidato deverá anexar o comprovante de inscrição no link disponibilizado pela organização. Os doadores fidelizados com pelo menos duas doações de sangue nos últimos 12 meses já têm a inscrição garantida. Nesse caso, basta procurar o setor de captação de doadores das 8 às 12, das 14 às 17 para retirar o comprovante de inscrição.
Vamos para um rápido intervalo do nosso Bom Dia Aldeia. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das nossas rádios públicas Aldeia FM e Difusora Acreana. Mais uma vez a gente convida você a participar conosco dessa edição de 7 de julho de 2026. Olha só, gente, no próximo bloco você confere o seguinte: a capital, Rio Branco, terá uma nova frota de transportes públicos. Em 90 dias, os serviços serão oferecidos por uma nova empresa aqui na capital. E você vai conferir também.
E sistema de abastecimento da capital apresenta falhas em instantes no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
104,5. 104,5. 104,5.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da rádio difusora Creana.
Vem aí a maior feira de negócios do Acre.
A Expo Acre ajuda a movimentar a economia acreana, gerando oportunidades, renda e entretenimento.
Serão dias de grandes atrações, experiências e momentos inesquecíveis.
Expo Acre Juruá, de 30 de junho a 5 de julho.
Expo Acre Rio Branco, de 1º a 9 de agosto.
Vem viver essa experiência. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Aldeia, aqui direto dos estúdios da Rádio Difusora, para todo o estado do Acre, por meio das nossas rádios públicas. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência conosco aqui todas as manhãs, a partir das 7 horas. Muita informação para você que está em casa ou saiu de casa, mas precisa estar muito bem informado sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. A gente começa esse segundo bloco trazendo informações aqui de que a capital, Rio Branco, terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte público. E a prefeitura garante que, apesar da mudança, a passagem não vai aumentar e prevê aí uma transição de até 90 dias para a troca da operação. A reportagem é de Tainá Moura.
A Prefeitura de Rio Branco apresentou a nova operação do transporte coletivo da capital. A empresa JTP Transportes de Rondônia será responsável pelo serviço e atuará com uma frota de 120 ônibus, sendo 19 veículos zero quilômetro. A previsão é que esse número chegue a 60 novos ônibus nos próximos meses.
Após esse decreto, a gente lançou um certame emergencial de 1 ano. Esse certame foi feito as propostas, passou pela Câmara Técnica, da Câmara Técnica passou pelo Conselho Tarifário, e de lá surgiu dentro desse certame uma proposta, né, empresas colocaram, e a empresa JTP, que foi a empresa que foi selecionada, que apresentou a melhor proposta, né, a única que apresentou, e a única que, né, chegou dentro da proposta mais viável para o município de Rio Branco. Estabelecemos prazos, condições, para que no máximo em 60 dias, a gente tenha essa operação aqui.
Falha em equipamento de captação afeta abastecimento de água em bairros de Rio Branco. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
Moradores de diferentes regiões e bairros da nossa cidade enfrentaram problema com a falta d'água nesta segunda-feira, tudo por conta de problema do flutuante instalado no setor de captação da ETA 1. De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o SAERB, a equipe técnica retornou ao local e retirou de forma preventiva o equipamento embarcados para preservar a estrutura e evitar danos maiores. O SAERB também esclareceu que, ao contrário de informações divulgadas nas redes sociais, o flutuante não afundou. Agora está em situação de reparos e a estrutura foi recuperada e recolocada em operação. No entanto, durante a retomada dos trabalhos, um dos equipamentos apresentou falha mecânica e precisou ser substituído, o que provocou o atraso na normalização de distribuição da nossa cidade. Ainda segundo o presidente do SAERB, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa ao longo da semana nas áreas mais afetadas da nossa cidade. Regional como parte alta da cidade, na regional da Sobral e as regiões do Horto Florestal e São Francisco. O órgão informou ainda que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para restabelecer plenamente a operação no mínimo tempo e espaço possível, declarou Enoque Pereira. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E o Brasil se despede de um dos maiores autores da dramaturgia nacional. Benedito Rui Barbosa morreu nesta terça-feira aos 95 anos em São Paulo. O escritor e novelista estava internado no Hospital H-Cor e não resistiu às complicações provocadas por uma insuficiência renal crônica. Dono de uma carreira marcada por histórias que retratam o campo, a cultura brasileira e a imigração, Benedito assinou sucessos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, Velho Chico e Sinhá Moça. O legado do autor permanece como um dos mais importantes da história da televisão brasileira. Vamos dar mais um giro, o Júnior, pelo nosso trânsito. Vamos conferir, roda a vinheta aí, enquanto eu atualizo aqui, porque de manhã cedo estava tão tranquilo. Vamos conferir como é que está agora.
Trânsito.
Sete horas e 36 minutos no Acre, 7:36 no Acre. Agora sim, um pouco mais de movimento nas principais ruas e avenidas da capital acreana. A Avenida Getúlio Vargas, ali na região entre a Praça dos Juventus até o Pronto Socorro, já está com um trecho mais movimentado, não é tão intenso como nos dias mais comuns, né? Mas hoje o trânsito está moderado ali nessa região do Bosque. Trânsito com velocidade média de 21 km por hora nesse trecho da Avenida Getúlio Vargas entre a Praça dos Juventus e também o Pronto Socorro. Na parte alta da cidade, o trânsito continua fluindo bem, na Avenida Antônio da Rocha Viana também fluindo sem nenhum tipo de intensidade no trânsito. A Avenida Ceará, já aqui na parte central, já começa também a apresentar uma movimentação maior, mas nada também de muito transtorno para os motoristas. A rua Rio de Janeiro, ó, que está com um trânsito bem intenso também em toda a sua extensão nesse horário, viu? 7:38 em toda a extensão da rua Rio de Janeiro, trânsito intenso aqui na capital acreana. Outro local também com trânsito mais complicado é a de sempre, né? A rua Omar Sabino ali, que liga a Avenida Getúlio Vargas, justamente a rua Rio de Janeiro. a rua Omar Sabino ali, que tem, é um trecho curto de rua, mas que liga duas grandes regiões da cidade, né? Avenida Ceará e duas pistas também de bastante trânsito, rua Rio de Janeiro e Avenida Ceará. Então, a Omar Sabino liga essas duas ruas, e na própria rua Omar Sabino tem dois sinais, né? Então, e bem demorados, todos quatro tempos. Então, os motoristas precisam ter mais paciência, mas é um trecho curto. Espero que não haja mais nenhum problema aí nessa região. Para quem está chegando na cidade, o trânsito fluindo normalmente ali na AC40, na BR-364. Vamos ver aqui na Via Verde. Via Verde também, até as rotatórias, que geralmente a gente estava informando aqui que dava problema ali nas, a rotatória do Lago do Amor, a rotatória do Calafate. Hoje tudo fluindo tranquilamente na capital acreana. Esperamos que tudo continue assim. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco por meio do nosso WhatsApp 6899203-2962. Vamos então para mais um intervalo, Ângela Villanova.
A seguir no Bom Dia Aldeia. Adolescente sofre tentativa de feminicídio na área de fronteira.
E um esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos é alvo de operação da Polícia Civil aqui no estado. Não sai daí, a gente volta já já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Minuto Ouvidoria, porque ouvir é o primeiro passo.
Você sabe qual é o papel da Controladoria Geral do Estado do Acre? A Controladoria é o órgão responsável por acompanhar, fiscalizar e orientar o uso dos recursos públicos do governo estadual. Seu trabalho garante que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade, transparência e respeito à lei. A Controladoria ajuda a prevenir irregularidades, fortalecer a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos à população. Esse trabalho é fundamental para promover eficiência e confiança entre o governo e a sociedade. Controladoria Geral do Estado do Acre, trabalhando pelo bom uso do dinheiro público.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
104,5. 104,5. 104,5.
Difusora Creana, em breve, vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios, conectando cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos junto com você.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Estamos de volta com o último bloco do nosso Bom Dia Aldeia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E atenção, atenção, você que está ali pela região da BR-364, moradores da Vila Maria bloquearam na manhã de hoje um trecho da estrada na altura ali do aeroporto aqui da capital acriana. O protesto cobra melhorias na comunidade com investimento das ruas e investimentos também em infraestrutura. Segundo os moradores, as reivindicações já foram apresentadas ao poder público há cerca de 3 anos, mas nenhuma ação foi realizada. Com a interdição da rodovia, o trânsito ficou bastante congestionado, provocando longas filas nos dois sentidos e afetando quem seguia para o aeroporto aqui da capital, municípios do interior e também para a região central da capital. Então, você aí que está nesse trecho, informações de agora é de que existe um protesto aí bloqueando parte da BR-364 ali na altura do aeroporto de Rio Branco, quem segue para o aeroporto de Rio Branco.
Adolescente sofre tentativa de feminicídio na área de fronteira de Brasileia. A reportagem é de Roseli Farrapo.
Um adolescente de 16 anos sofreu queimadura de terceiro grau em grande parte do corpo após uma suposta tentativa de feminicídio registrada na madrugada deste domingo em Cobija. De acordo com informações preliminares obtidas por testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o seu companheiro, um adolescente de 17 anos. Durante o desentendimento, o jovem é apontado como suspeito de ter jogado gasolina sobre a adolescente em seguida provocado as chamas. A jovem sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo e precisou receber atendimento médico de urgência. O adolescente suspeito foi apreendido pelas autoridades e o caso passou a ser investigado pela Unidade Especializada de Combate à Violência, além do Ministério Público Boliviano. As autoridades deverão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a dinâmica dos casos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E um esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos foi alvo de uma operação da Polícia Civil aqui no estado. Quem traz os detalhes pra gente é o Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira, dia 6, para desarticular um esquema criminoso especializado no golpe do falso intermediário. A fraude consistia em enganar compradores de vendas durante a negociação de veículos pela internet. Durante a ação, os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital acreana. O delegado responsável pelo caso, titular da DRCC, doutor Eustáquio Nomerg, fala mais detalhes de como ocorreu toda a operação.
A DRCC deflagrou a operação
envolvendo a investigação de fraudes eletrônicas, né, que são os estelionatos virtuais. Nós identificamos aqui, na cidade de Rio Branco, um grupo que estava arregimentando correntistas aqui da cidade para que recebessem essas quantias provenientes de fraudes, de vítimas de fora do estado, principalmente golpes envolvendo a aquisição de veículos pela internet. E após esses depósitos nas contas desses correntistas aqui da nossa cidade, esse grupo ele fazia o recebimento dessas quantias em espécie, né? Então, essas pessoas que emprestavam essas contas mediante o pagamento aí de um percentual, elas acabavam ficando na mira da polícia, enquanto os verdadeiros criminosos, eles ficavam com a quantia maior, mas sem rastreabilidade desses valores. Foram 8 mandados de busca e apreensão, também foi deferido o pedido de sequestro de ativos em contas e também o sequestro de veículos, né? Hoje foram apreendidos um veículo Saveiro e um veículo Celta, além desse sequestro em contas bancárias. Nessa primeira etapa foram apreendidos 2 notebooks, a quantia de R$14.000 e um aparelho de telefone celular, além do sequestro dos veículos e do sequestro em contas bancárias. A primeira orientação é no que diz respeito à questão do cenário de emergência que os golpistas eles criam. Então, tudo que tiver que ser feito de hora, de momento, com muita pressa, sem que a pessoa consiga, de certa forma, raciocinar do que está acontecendo, já é um alerta. A questão dos golpes envolvendo falso intermediário na aquisição de veículos, o comprador e o vendedor eles têm que estarem atentos, porque muitas vezes eles se encontram pessoalmente e não tratam dos valores, inclusive da venda, da compra. Então, o alerta é nesse sentido, é que confirme esse veículo, se realmente ele está no nome daquela pessoa, se o pagamento, a chave Pix está indo para aquele vendedor, e a questão do alerta do cenário de urgência, que isso aí serve para todos os golpes.
Os investigados e os correntistas identificados poderão responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão durante a Operação Desmascarados. A reportagem é Thaís Caroline.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Desmascarados para investigar crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. Durante a ação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Rio Branco. Segundo a PF, a investigação teve início a partir do compartilhamento de elementos de prova obtidos em outro inquérito policial, que indicaram indícios de armazenamento e disseminação desse tipo de conteúdo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. De acordo com a corporação, essa fase de operação busca reunir provas que confirmem a participação do investigado e identificar possíveis coautores, permitindo o avanço das investigações. A Polícia Federal também reforça que organismos internacionais recomendam o uso de expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes em substituição ao termo pornografia infantil, como forma de evidenciar a gravidade das violações. A PF orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, com um diálogo constante sobre a segurança digital, atenção a comportamentos suspeitos e incentivo à busca de ajuda em situações de risco. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esporte.
Vamos falar agora de esporte com ele, Alberto Casas. Muito bom dia, meu amigo. Tudo bem com você?
Muito bom dia, boa volta a todos. Bom, tudo tranquilo.
Tudo tranquilo. Como a gente está voltando hoje, Alberto Casas, a gente não pode passar batido na campanha do Brasil na Copa do Mundo, né? Ficamos mais uma vez pelo caminho, a pior desclassificação desde 1990, né, numas oitavas de final. O que é que você analisa aí dessa campanha do Brasil na edição da Copa do Mundo deste ano?
Faltou ali mais empenho dos jogadores. Eu vi que deixaram os adversários jogar muito solto, né? Falta de garra mesmo, aquela situação assim de eu quero ganhar, quero ir pra cima, mas ninguém via isso, achava que fazia o gol a qualquer momento, e não é bem assim futebol, né? tem 11 contra 11 e todo mundo quer ganhar. E aí o Brasil teve oportunidade. E como diz a gíria do futebol, quem não faz, toma. Foi isso que aconteceu contra a Bélgica. Tivemos pênalti a favor, tivemos gol que o cara encolheu o pescoço, né, para não chegar na bola. Tivemos o Endrick sozinho com o goleiro, só era dar um tapa, tirar e marcar. E assim, e outros. Quem não faz, Jefferson, toma. Por isso que nós, desde 90, né, volta a ser desclassificado nas oitavas de final.
É isso. Agora, esperar mais 4 anos... Vamos completar 28 anos de jejum até 2030. A previsão, né, Alberto Carlos, pelo menos é o que a gente está acompanhando aqui pelas informações nacionais, é de que a seleção talvez volte a se reunir para o amistoso em setembro, né?
É, setembro tem um amistoso aí, e aí vai começar um novo ciclo, né? Porque dessa seleção que se despediu aí no último domingo, muitos já estão pendurando as chuteiras na seleção. Nos seus clubes ainda vão continuar, mas na seleção muitos estão pendurando as chuteiras, e para o bem do Brasil.
Vamos agora, vida nova, né? Vamos para o novo ciclo. Esperamos que seja um novo ciclo menos conturbado, né? Temos já um treinador já definido, o Ancelotti se mantém no cargo aí. A gente espera que seja 4 anos aí de uma reformulação da seleção brasileira e que a gente consiga ter de volta aquele espírito de seleção brasileira, de respeito pela nossa camisa amarela. Enfim, vamos ficar agora na expectativa, né? Vamos para os jogos de ontem, Alberto Carlos. Enquanto isso, os outros times que estão nas oitavas de final continuam sonhando aí com a próxima fase. Ontem tivemos 3 partidas, não é isso?
Duas partidas, perdão. É, exatamente, né? Com o Portugal, que perdeu, rapaz, no último minuto para a Espanha, né? Mais um grande que deixou aí o ciclo da Copa do Mundo, né? O Portugal do Cristiano Ronaldo, que também se despede sem Copa, igual ao Neymar, sem ganhar uma Copa do Mundo. Né? E a Espanha venceu aos 45 do segundo tempo e só administrou ali os acréscimos e venceu a partida por 1-0. Aí à noite, meu amigo, com a situação inusitada que até então as demais seleções ficaram aí chateadas em virtude da FIFA ter liberado, né, o jogador que estava expulso, e ela retirou o cartão vermelho e liberou o jogador, né, o goleador da equipe dos Estados Unidos para jogar essa partida contra a Bélgica. Só que não adiantou nada, viu? Não adiantou nada com a interferência do presidente Trump.
Só para a gente contextualizar, né?
Foi liberado aí o jogador dos Estados Unidos, o atacante, mas quem fez o gol de falta, desviado na barreira, foi outro jogador, e a Bélgica sobrou em campo e marcou 4-1, fez 4-1 no placar, passando de fase, mais uma vez chega às quartas de finais aí o time da Bélgica. Estados Unidos vai ter que amargar aí mais 4 anos para tentar chegar aonde já chegou, que foi um terceiro lugar numa Copa do Mundo, viu, Jefferson?
Só para contextualizar para o nosso público, né, Alberto, na partida anterior, o americano Bologun, que é o atacante, né, dos Estados Unidos, foi expulso, e aí, pela regra, ele não poderia participar do jogo de ontem, mas aí teve uma ligaçãozinha do presidente Donald Trump para o presidente da FIFA, pedindo para que ele reformulasse essa decisão. Ainda acusou o árbitro brasileiro de ser suspeito, enfim, bem Trump, né? Achando que manda em tudo, e manda mesmo. E aí o presidente da FIFA, muito sorrateiramente, decidiu mudar a decisão e botou o cara para jogar de novo. E aí ontem não deu certo. Só se ele pedir agora para cancelar o jogo, né? Pelo menos eram os memes das redes sociais. Basta o Trump dar uma ligadinha pro presidente da FIFA e pedir para anular o jogo. Só falta isso agora.
Né? Tipo aquelas peladas, né, que o juiz só terminava quando o outro empatava ou ganhava, né, ou virava.
Mas é isso, se não obedecer o homem joga bomba, né, fazer o quê?
É, mas agora não tem mais bomba não. A Bélgica jogou 4 bombas, né, na área dos Estados Unidos e venceu por 4-1. Hoje teremos as duas últimas partidas
enquanto isso, enquanto ele joga bomba em todo mundo, o aumento bilionário da fortuna dele foi proporcional, viu? Enfim. Seguimos. Vamos falar de esporte. A gente está curtindo. E hoje tem mais dois jogos, né, Alberto?
Isso, tem Argentina e Egito. Esse jogo é logo, aí é 11 horas, né? 11 horas começa esse jogo da Argentina e Egito. E tem Suíça.
Antes de terminar o lance esportivo, você já vai dar o resultado, né?
Exatamente, vamos torcer hoje pela Colômbia, né? Que é o jogo da tarde, jogo das 3 da tarde. Então, Argentina e Egito, tem Messi e Salah em campo hoje. E né, tem Suíça e Colômbia do quase brasileiro, né, John Arias, né, que está no Palmeiras hoje.
Então vamos portanto, lá, jogo das 11, Argentina e Egito, você vai de quê?
Rapaz, eu vou de Argentina, que é sul-americana.
Que Argentina, rapaz. Eu sou fã do Messi, mas eu vou de Egito.
Mas seria bom o Egito ganhar, porque se a Argentina ganhar, vai lá para 4, né? Encosta no Brasil.
Não, mas ainda falta muito ainda, homem. Ah, mas tá, já tá na hora de sair já, senão os homens chegam forte. Quanto mais longe os homens vão, mais difícil de tirar.
Exatamente.
Inclusive o técnico deu entrevista que o jogo do Brasil contra a Suécia é um bom exemplo para a Argentina. Entrar mais firme do que os caras entram, meu Deus do céu.
Contra então, a Noruega, né? Porque eles tomaram um susto tremendo contra o Cabo Verde, né?
É verdade.
Achavam que
Suíça e Colômbia, você vai de Colômbia, né? Porque é sul-americana, pelo esse argumento aí. Suíça e Colômbia, você vai de Colômbia, então, já que você vai pelo argumento de sul-americana, é isso?
É, vou de Colômbia.
Então, beleza. Eu também vou de Colômbia, nesse, fechado.
Tá,
fechamos por aqui, meu amigo. Obrigado e até a próxima.
Fechado, até a próxima.
É isso, e a gente fecha a conta também do nosso Bom Dia Aldeia. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui durante uma hora, desde as 7 horas da manhã, ouvindo nossas informações. E a gente tem um encontro marcado amanhã, quarta-feira, a partir das 7 horas. A todos, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.
Encerramos aqui. Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
mas nunca falta serviço. O nosso tempo é corrido, dia é cumprido, mas chega a sexta.
Saio mais cedo e vou direto pro serviço. É um olho na morena e outro olho no lito.
Mas é bonito, mas só anda cheirosinho. Saio desacompanhado, mas eu não volto sozinho.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-6218-30. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Participe da nossa programação diária. Pelo WhatsApp 68-99255-0199. Anota aí, 68-99255-0199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos, junto com você.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa.
Sorrindo
sorrindo para a vida, sorrindo para o hoje, sorrindo para o futuro. Peço licença para chegar. Dá licença. Dantas, e quero ficar com vocês até 5 para as 10 no Espaço do Povo, o programa mais democrático do rádio acreano.
Programa Espaço do Povo.
O programa que incentiva você a não desistir dos seus sonhos, não desfazer dos seus planos e focar nos seus projetos futuros.
Espaço do Povo.
Médio mineiro Francisco Cândido Xavier contou que num dia de seus dias de profunda amargura solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se o portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. E assim, Emmanuel benfeitor, atencioso, lhe falou: anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? E ele respondeu: é, Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo, pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias na Terra que passam, deixando no espírito imortal a